Seção 28 de Esaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 91. Nem só a verdade se deve às mães. Às 9 horas da manhã seguinte, Natividade estava pronta para ir à missa que mandava dizer na Matriz da Glória. Nenhum dos filhos se lhe apresentou. Parece que dormem. E 2, 3, 4, 5 vezes foi até a porta do quarto a ver se ouvia rumor, como resposta ao bilhete que deixara. Nada. Concluiu que teriam entrado tarde. Só não atinou que dormissem sobre o ajuste, nem que ajuste era. Uma vez que o fizessem em cama fofa, tudo ia bem. Enfim, acabou de calçar as luvas, desceu, entrou no carro e foi para a igreja. A missa era aniversária, como dizia o bilhete. Uso velho. O pai tinha sua missa, a mãe outra, os irmãos e parentes outras. Não lhe esqueciam datas obituárias, como não lhe esqueciam natalícias, quaisquer que fossem, amigas ou parentas. Trazia-as todas de cor. Doce memória. Há pessoas a que não ajudas, e chegam a brigar consigo e com outros por abandono teu. Felizes os que tu proteges. Esses sabem o que é 24 de março, 10 de agosto, 2 de abril, 7 e 31 de outubro, 10 de novembro, o ano todo, suas tristezas e alegrias particulares. Voltando à casa, viu Natividade os dois filhos no jardim, à espera dela. Eles correram abrir-lhe a portinhola do carro e, depois de a apearem e lhe beijarem a mão, explicaram a falta. Tinham resolvido ir ambos, mas o sono... O sono e a preguiça, concluiu a mãe rindo. Foi só o sono, disse Pedro. Acordamos agora mesmo, acabou Paulo. Disputaram dar-lhe o braço. Natividade o satisfez dando um braço a cada um. Em casa, ao mudar de roupa, Natividade refletiu que, se Flora lhes tivesse feito algum pedido, eles acordariam cedo, por mais tarde que se deitassem. A memória serviria de despertador. Passou-lhe uma sombra rápida, mas depressa se reconciliou com a diferença. Assim que, não foi por ciúme, mas para os trazer a outras seduções e separá-los da guerra ante a bela Flora, que a mãe teimou em levar os filhos para Petrópolis. Subiriam na primeira semana de janeiro. A estação seria excelente. Anunciou festas, citou nomes, notou-lhe que Petrópolis era a cidade da paz. O governo pode mudar cá embaixo e nas províncias. Que províncias, mamãe? Atalhou Paulo. Natividade sorriu e emendou. Nos estados. Vai desculpando os descuidos da tua mãe. Bem sei que são estados, não são como as províncias antigas, não esperam que o presidente lhes vá aqui da corte. Que corte, baronesa! Agora os dois riram, mãe e filho. Passado o riso, Natividade continuou. Petrópolis é a cidade da paz. É, como dizia outro dia o conselheiro Aires, é a cidade neutra, é a cidade das nações. Se a capital do estado fosse ali, não haveria deposição de governo. Petrópolis. Vejam vocês que o nome, apesar da origem, ficou e ficará. É de todos. A estação dizem que vai ser encantadora. Não sei se posso ir já, disse Paulo. Nem eu, acudiu Pedro. Ainda uma vez estavam de acordo, mas aqui o acordo trazia provavelmente o divórcio, refletiu a mãe, e o prazer que lhe deram aquelas duas palavras morreu depressa. Perguntou-lhes que razão tinham para ficar e até quando. Se estivessem estabelecidos com seu consultório médico e a sua banca de advogado, era bem. Mas se nenhum deles começara ainda a carreira, que fariam cá embaixo, quando ela e o marido... Justamente, eu tenho que fazer uns estudos de clínica na Santa Casa, respondeu Pedro. Paulo explicou-se. Não ia praticar advocacia, mas precisava de consultar certos documentos do século XVIII na Biblioteca Nacional e escrever uma história das terras possuídas. Não era verdade, mas nem só a verdade se deve dizer às mães. Natividade ponderou que eles podiam fazer tudo entre as duas barcas de Petrópolis. Desciam, almoçavam, trabalhavam e às 4 horas subiriam, como a demais gente. Em cima achariam visitas, música, bailes, mil coisas belas, sem contar as manhãs, a temperatura e os domingos. Eles defenderam o estudo como sendo melhor por muitas horas seguidas. Natividade não teimou. Mais depressa ficaria esperando que os filhos acabassem os documentos da biblioteca e a clínica da Santa Casa. Esta ideia fê-la atentar para a necessidade de ver estabelecidos o jovem médico e o jovem advogado. Trabalhariam com outros profissionais de reputação e iriam adiante e acima. Talvez a carreira científica lhes desse a grandeza anunciada pela cabocla do castelo, e não a política ou outra. Em tudo se podia resplandecer e subir. Aqui fez a crítica de si mesma, quando imaginou que Batista abriria a carreira política de algum deles, sem advertir que o pai de Flora mal continuaria a própria carreira, aliás, obscura. Mas a ideia do mando tornava a ocupar a cabeça da mãe, e cheios dela, os olhos fitavam ora Pedro, ora Paulo. Chegaram a acordo. Eles subiriam aos sábados e desceriam às segundas, o mesmo por ocasião de dias santos e festas de gala. Natividade contava com o costume e as atrações. Na barca e em Petrópolis era objeto de conversação a diferença entre os filhos, que só iam lá uma vez por semana, e o pai, que trazia tantos negócios às costas e subia todas as tardes. Que fariam eles cá embaixo, quando alguns olhos podiam atraí-los e agarrá-los lá em cima? Natividade defendia os gêmeos, dizendo que um ia à Santa Casa e outro à Biblioteca Nacional. E estudavam muito, às noites. A explicação era aceitável, mas além de fazer perder um assunto aos bonitos dentes do verão, podia ser invenção dos rapazes. Naturalmente iriam às moças. A verdade é que eles faziam rumor em Petrópolis, durante as poucas horas que lá passavam. Além do mais, tinham a semelhança e a graça. As mães diziam bonitas coisas à mãe deles e indagavam da razão verdadeira que os prendia à capital. Não assim como eu digo, nu e cru, mas com arte fina e insidiosa, arte perdida, porque a mãe insistia na biblioteca e na Santa Casa. Deste jeito, a mentira, já servida em primeira mão, era servida em segunda, e nem por isso melhor aceita. Capítulo 92. Segredo acordado. Enfim, que segredo há que se não descubra? Sagacidade, boa vontade, curiosidade, chama-lhe o que quiseres. Há uma força que deita cá para fora tudo o que as pessoas cuidam de esconder. Os próprios segredos cansam de calar. Calar ou dormir. Ficamos com este outro verbo, que serve melhor à imagem. Cansam e ajudam a seu modo aquilo que imputamos à indiscrição alheia. Quando eles abrem os olhos, faz-lhes mal a escuridão. Um raio de sol basta. Então pedem aos deuses, porque os segredos são pagãos, um quase nada de crepúsculo, aurora ou tarde, posto que a aurora prometa dia, enquanto a tarde cai outra vez na noite. Mais tarde que seja, tudo a respirar claridade. Que os segredos, amiga minha, também são gente. Nascem, vivem e morrem. Agora o que sucede, quando um olhar de sol penetra na solidão deles, é que dificilmente sai mais, e geralmente cresce, rasga, alaga e os traz pela orelha cá para fora. Fechados da grande luz, eles a princípio andam de ouvido em ouvido, cochichados, alguma vez escritos em bilhetes, ainda que tão vagamente sem nomes que mal se adivinhará quais sejam. É o período da infância, que passa depressa. A mocidade pula por cima da adolescência e eles aparecem fortes e derramados, sabidos como gazetas. Enfim, se a velhice chega e eles não se vexam dos cabelos brancos, tomam conta do mundo. E acaso conseguem, não digo esquecer, mas aborrecer. Entram na família do próprio sol, que quando nasce é para todos, segundo dizia uma tabuleta da minha infância. Tabuletas da minha infância, ai tabuletas, quisera acabar por elas este capítulo. Mas o assunto não teria nobreza nem interesse, e ainda uma vez interromperíamos a nossa história. Fiquemos no segundo divulgado. É quanto basta. Uma veranista elegante não dissimulou o seu espanto ao saber que os dois irmãos combinavam num ponto que faria romper os maiores amigos deste mundo. O secretário de legação insinuou que podia ser brincadeira dos dois. Ou dos três, acrescentou outra veranista. Iam de passeio a Quitandinha, a cavalo. Aí eles acompanhavam-os e não dizia nada. Quando lhe perguntaram se Flora era bonita, respondeu que sim, e falou da temperatura. A primeira veranista perguntou-lhe se era capaz de suportar aquela situação. Aí eles respirou, como quem vem de longe, e declarou que aos pés de um padre seria obrigado a mentir. Tais eram seus pecados. Mas ali, na estrada, ao ar livre, entre senhoras, confessou que matara mais de um rival. Que se lembrasse, trazia 7 mortes às costas, com várias armas. As senhoras riam. Ele falava soturno. Só uma vez escapou de morrer primeiro. Inventou uma anedota napolitana. Fez a apologia do punhal. Um que tivera, há muitos anos, o melhor aço do mundo. Foi obrigado a dá-lo de presente a um bandido, seu amigo, quando lhe provou que completara na véspera o seu 29º assassinato. Aqui está para o 30º, disse-lhe entregando a arma. Poucos dias depois, soube que o bandido, com aquele punhal, matara o marido de uma senhora, e depois a senhora, a quem amava sem ventura. Deixei-o com 31 crimes de primeira ordem. As damas continuavam a rir. Ele conseguiu assim desviar a conversação de Flora e seus namorados. Fim da sessão 28.